Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo uma pessoa sensacional, um cara que a torcida brasileira adora, uma surpresa muito bacana para todo mundo, o grande Bruno Senna. E aí, Bruno?
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo bem, graças a Deus.
Como é que tá aí, como é que tá aí Mônaco?
Olha, hoje fez um dia mais quente, fez 20 e poucos graus aqui, que para o tempo que tem estado ultimamente, é um milagre, realmente deu uma esquentada boa hoje, então deu para fazer uma bicicleta, fizemos 75 quilômetros, tá bom? Boa. E aí, então deu para aproveitar um pouco o dia, mas não tá sol não, tava nublado, espero que para amanhã faça um solzinho, que aí quem sabe dá um tempo de fazer dar uma corridinha na praia, alguma coisa do tipo para pegar um sol.
Legal, eu tava falando com o Lito Cavalcante, que ele teve aí na Holanda para fazer lá em Zolder o Fiat GT, né? E ele falou, uhum, que tava gelado, falou, Adal, tava um frio que você não acredita.
É, em Silverstone tava um frio fenomenal também, tava fazendo 5 graus, 6 graus e meio, e pô, num dia de corrida isso é muito frio mesmo, não só pra gente, né, mas também pro pessoal que vai, pros mecânicos, é muito frio.
Ah, e fora que venta também, né, Bruno?
Ah, Silverstone é o templo do vento, não tem um dia que não tá ventando forte lá.
Bom, Bruno, se a gente fosse conversar tudo que tem que conversar, o programa ia durar 50 horas, mas eu achava legal a gente começar quando você era pequeno, quando você começou no kart, depois você parou. Como é que foi isso? Você evidentemente se interessou por corrida por causa do seu tio, né?
É, foi um pouco diferente do que todo mundo pensa. Meu avô, Milton, que meio que me colocou no kart, né? Quando eu tinha 4 anos, eu já andava de buguinho, já, né, dirigia pela fazenda e tudo mais. Mas com 5 anos, antes da pista de kart estar pronta, o meu avô, Milton, ele trouxe um kart e falou assim, olha, isso aqui é um kart, vamos dar uma volta. E aí, eu no primeiro dia, eu olhei pro kart, fiquei meio com medo, olhei assim, não vi muito, não queria muito. Aí, no dia seguinte, nem consegui dormir. No dia seguinte, já, de manhã cedo, já fui correndo, sentei no kart. E daí pra frente, foi amor à primeira vista. Não tinha como me tirar do kart, eu andava de kart pela fazenda, dava uma volta no lago de kart. A fazenda tem muitas vias asfaltadas, mas... Imagina, um moleque de 5 anos de idade andando de kart pra lá e pra cá, o tempo inteiro, era doido pelo kart, não via a hora da pista ficar pronta. E daí pra frente, quando eu tinha, né, 10 anos, eu nunca competi profissionalmente, mas a gente treinava, né, de final de semana. O Ayrton às vezes levava uns pneus de kart lá pra fazenda, a gente usava os pneus, o Milton às vezes comprava uns pneus também, mas a gente, no final das contas, o mais engraçado é que a gente usava o pneu até o pneu ficar na lona, até o pneu furar, né?
É mesmo?
Tinha um jogo de pneu que não furava.
Ah, e o Ayrton levava um monte de gente, ia alguns outros pilotos também, alguns outros que na época eram moleques, né? Você deve ter conhecido toda essa turma, sempre, né?
É, ele sempre levava pra uma turma lá, tinha sempre gente andando, a pista estava sempre emborrachada, o que era legal também, então o tempo de volta era razoavelmente consistente de um final de semana para o outro. E era uma diversão, né? Imagina ter uma pista de kart, poder ir de final de semana andar de kart, lá passar o dia inteiro queimando pneu e gasolina, foi uma época bem divertida.
Imagino. Bom, aí evidentemente que você não seguiu carreira na época, pelo que aconteceu com seu tio, e aí o que você fez, Bruno? Esqueceu o automobilismo? Como é que foi isso?
Bom, acho que depois que você é mordido pelo bicho do automobilismo, você nunca consegue esquecer efetivamente, né? Então, quando eu tinha 10 anos, quando o Ayrton faleceu, e acabei, né, não tendo mais muita chance de continuar correndo, era bem na época que eu ia começar a correr profissionalmente, então foi justo nessa época. E, na verdade, assim, eu nunca perdi paixão pelo automobilismo, foi realmente uma decisão, né, de família, e é natural que a família não quisesse que eu continuasse na mesma carreira, por causa do risco e tudo mais. Então, eu acabei tendo que, enfim, voltar a uma vida normal, que efetivamente eu tinha uma vida normal antes, a diferença é que de final de semana eu andava de kart, mas com certeza se eu tivesse começado a correr profissionalmente, isso ia mudar, né? Como a maioria dos pilotos, você começa a perder a aula, você tem que fazer aula particular, essas coisas.
Sim.
E eu acabei não tendo que fazer isso, né? Eu fui direto, né, para a escola normal e fui, basicamente fiz o caminho de todo outro adolescente, que é curtir com os amigos e estudar e tudo mais. Fiz metade do curso de administração na FAAP.
Ah, você chegou a fazer metade do curso?
Cheguei a fazer metade do curso de administração na FAAP, né? E aí, nessa época, quando eu tinha quase 20 anos de idade já, que eu fui... que eu fui voltar a correr efetivamente. Então foi interessante. Uma trajetória bem diferente de todos os outros pilotos que eu conheço, com certeza.
Bem diferente. E o que te levou a voltar a correr com 20 anos, Bruno? Você lembra exatamente? Bom, teve algum gatilho, alguma coisa, ou foi um conjunto de coisas?
Acho que foi um conjunto de coisas. Na verdade, assim, quando eu tinha uns 13, talvez uns 10 até uns 13, 14 anos, não me incomodou muito o negócio de não estar correndo. Ou fazer outras coisas, e, né, era coisa de moleque mesmo. Tava curtindo normal, entendeu? Mas com o tempo passando, eu acabei assim, começando a sentir mais e mais falta, conforme você vai chegando perto da época de ter carro e tudo mais, não poder correr, ter aquele tabu em volta da Fórmula 1 na família, todas essas coisas juntas foram realmente me piorando um pouco a situação para mim, eu fui sentindo cada vez mais falta, e uma vez ou outra eu acabei... pegando um kart, né, um desses kart indoor, essas coisas assim, meio de brincadeira, e aquilo lá me deixava fascinado, mesmo sendo uma brincadeira assim, eu ficava louco, né, de voltar, eu andava sempre bem.
Quer dizer, o vírus estava lá mesmo, né?
Ah, tava lá, tava tentando suprimir lá o vírus, mas não tinha jeito, ali não tinha como passar. E aí acabou que, quando eu tinha uns 18 anos, eu tava trabalhando com meu avô numa concessionária de carro que a gente tinha, e tava passando pelas áreas lá para aprender e tudo mais, e minha mãe olhou para minha cara e falou assim, meu, o que você quer fazer da tua vida, né? Eu falei assim, olha, para ser bem sincero com você, eu quero voltar a correr, isso que eu falei para ela, né? E ela olhou para minha cara com cara de surpresa, ela achou que era coisa de moleque, né? Vai tá tirando carta, vai pegar o carro, não sei o quê, deve ser uma coisa de moleque isso aí, não é coisa de séria, né? E aí acabou que... Ela falou assim, vai lá e compra um kart e vê o que acontece. Eu nem comprei um kart, eu fui direto pra fazenda, catei as peças de um... Catei tudo que tinha de pedaço de kart que tinha na fazenda, dos karts velhos lá que teve na corrida e tudo mais, e fui andar. E, pô, já nos primeiros dias já me arrebentei com costela, não queria parar de andar, não tava totalmente despreparado pra andar de kart, mas eu queria dar 200 voltas, né? Não tinha jeito.
Fora que você também é um pouco alto pra kart, né, Bruno?
Não é questão só de altura, né? Eu tenho um biotipo bem magro, né? Eu sou super, super magro, então se você não... Quando eu era moleque, eu não tinha nenhum problema com o kart, né? Eu andava sem colete, andava sem capa de banco, com as costelas direto no parafuso, mas depois de, né, 10 anos sem fazer isso, né? Não tem jeito, o corpo desacostuma. E acabou que eu perdi, que eu não tinha a estrutura certa para fazer isso. Então eu acabei me machucando, toda vez que se machuca... Você tem que parar, isso, né, vira um ciclo vicioso até você conseguir começar devagar, né? E eu não tinha essa, eu queria correr de qualquer jeito. E acabou que eu perdi um ano e meio da minha vida me arrebentando, quebrando costela, me machucando no kart, ao invés de realmente competir e aprender. Que foi justamente onde eu acabei indo direto pro carro, pro automobilismo no carro.
Ah, tá. Não, só explicar pro pessoal que tá ouvindo. No kart, você quebra a costela sem bater, né, Bruno?
Você quebra isso, foi de refratura de estresse, só de bate, né, ó, o banco bate na costela repetidamente, aí a costela quebra.
Isso. Eu quebrei uma vez também, fiquei um mês que o médico falou, se você tossir, você vai sentir uma dor inacreditável.
bem por aí mesmo, viu? Aconteceu isso por um bom tempo pra mim, infelizmente.
E aí você foi pro carro, que carro?
Então, aí o primeiro teste que eu fiz foi num Fórmula Renault. Foi um negócio bem engraçado, porque tinha um amigo nosso, Paulo Bren, que tinha um Fórmula Renault e não estava competindo no campeonato. Então, a gente pegou um dia lá e colocou o carro em Interlagos. E, pô, foi a primeira vez que eu sentei num carro de corrida. E, pô, andei, acho que, sei lá, eu não lembro direito. Eu fui um pouquinho mais lento do que o meu tempo de volta lá, que eles tinham feito na pole, acho que uns 2 segundos mais lento. Mas isso, né, com carro sem acerto, num dia normal.
Aqui em Interlagos, isso?
E pneu velho, nunca tinha andado na pista, nunca tinha andado de fórmula. Então, foi bom mesmo, né, o primeiro dia que eu andei no carro, né?
Lógico.
E aí, daí pra frente, eu comecei a... Né, isso foi um bom sinal. Ah. E aí, depois disso, eu fiz 3 dias de teste com Fórmula 3 do Cesário, lá em Campo Grande, com Fórmula 3 antigão, 94, câmbio H ainda, não era nem o câmbio sequencial que os carros usam desde o começo da minha carreira na Europa. Então, foi uma super experiência legal. E aí, eu vim parar na Europa, por conta de toda a história do Gerhard Berger, né, que era companheiro de equipe do Ayrton e amigo pessoal do Ayrton, que me trouxe, que basicamente arrumou uma equipe para eu correr aqui na Europa, e foi aí que eu vim para cá.
Direto para a Fórmula 3?
Não exatamente direto para a Fórmula 3. A gente teve... O plano era fazer Fórmula BMW, né, que era basicamente, naquela época, o primeiro passo depois do kart para um carro. Só que, infelizmente, felizmente ou infelizmente, o campeonato de Fórmula BMW era um pouco agressivo demais, né? A molecada tava correndo, mas batia muito, então você acabava não treinando corrida não por sua própria culpa, e eu precisava de experiência, eu precisava de milhagem e de quilometragem boa. Então eu acabei fazendo, eu fiz uns 15 dias de treino no total antes de começar a correr. Eu fiz a primeira corrida em agosto de 2004, lá da própria Fórmula BMW inglesa, e foi em Brands Hatch. Aí aprendi bastante. Na primeira volta da segunda corrida eu quase capotei, porque tentaram passar numa curva que não passava. Essas coisas assim, né? O batismo de fogo, né?
Isso você tinha 21 anos já?
Já tinha 20 anos. Já. Fiz 21 no final de
2004.
De 2004. Aí... depois disso, fiz nessa corrida de Brands Hatch, depois fiz a corrida de Rockingham, que nos treinos já estava entre os 3 primeiros, na classificação não foi tão bem, mas a última corrida do campeonato foi em Donington, e eu classifiquei as 2 corridas em segundo. Né, tinha duas classificações, uma para cada corrida, e eu classifiquei as 2 em segundo. Então, quer dizer, um ótimo sinal de performance, né, de velocidade, considerando que eu não tinha um terço da experiência do pessoal lá e tava competindo já na frente com eles.
Na verdade, você não tinha experiência nenhuma, basicamente. A primeira corrida mesmo foi em 2004, né?
A primeira corrida foi um mês e meio antes, né?
Então... É impressionante. É sem experiência nenhuma isso.
Enfim, rápido eu fui sempre, né, desde o começo, mas nas corridas em si, principalmente na Inglaterra, que é frio, então você tem que ter a manha de aquecer pneu, essas coisas, eu acabei sofrendo bastante para as corridas, né, o melhor resultado que eu tive, mesmo classificando em segundo e tendo ritmo bom, foi sexto nessas corridas aí, foi justamente numa das últimas 2 corridas, então dá para perceber que, né, não tinha nenhuma experiência e não tinha muito jeito de ir para frente sem ter experiência, então... O Berger próprio falou assim, olha, a melhor opção, se você quiser, né, ter chance de chegar na Fórmula 1, é você fazer um fast track, né, meio que acelerar a tua carreira e ir para a Fórmula 3, direto. E a Fórmula 3, porra, a maioria do pessoal que corre de Fórmula 3 já tem anos de Fórmula BMW, anos de Fórmula Renault, já tem no mínimo uns 4 anos de carro antes de ir para a Fórmula 3, fora o kart, né, então era um desafio super, super difícil. E a gente topou.
E o carro de Fórmula 3 é muito rápido, né, Bruno?
É rápido, é um carro super técnico, né? Não tinha muita experiência de acertar carro. Tinha bom jeito de acertar carro, mas não tinha experiência de acertar carro. E acabamos meio que indo, né? E vamos ver o que acontece. E foi realmente um ano super difícil. Nos treinos, no começo do ano, eu era sempre rápido, entre os 5 primeiros. Mas quando eu chegava nas corridas logo no começo do ano, apesar de na primeira corrida em Donington, que era a pista que eu conhecia, eu estar lá entre os 5 primeiros, nas próximas corridas que eu não conhecia bem as pistas e tudo mais, eu acabei sofrendo, né? Tinha algumas classificações meio ruins. Mas na segunda metade do ano, com mais experiência já, eu fiz uma pole, larguei em terceiro, segundo algumas vezes, então já estava andando lá para frente, num campeonato que é super competitivo, então o prognóstico parecia bom.
É verdade. E diz uma coisa, o fato de seu sobrenome ser Senna, você acha que isso, por um lado, talvez tenha ajudado em algumas coisas, por outro, atrapalhou em algumas coisas também?
Olha, com certeza, o sobrenome ajudou muito, né? É super difícil de arrumar patrocínio hoje em dia, né? Essas parcerias são super importantes para ter alguma chance no automobilismo, e eu tive esse privilégio de ter o sobrenome que me ajudou, mas o sobrenome sozinho não faz performance, não faz patrocinador se interessar, então foi um conjunto de boas performances e do sobrenome, da publicidade, né? Do sobrenome que me ajudou a ter patrocínio. Agora, o lado difícil do sobrenome é lógico, né? As comparações, a pressão e tudo mais. Para ter uma ideia, na minha primeira corrida lá em Brands Hatch, na Fórmula BMW, mas na primeira corrida que eu fiz, tinha uma equipe inteira da Globo de TV me acompanhando lá. Eu estava super ansioso, super nervoso naquela corrida. Não tinha noção do que ia acontecer assim que ela tivesse largado. Nunca tinha feito uma corrida antes.
Cara,
e tinha uma equipe de televisão me seguindo. Então, quer dizer, foi um negócio pesado desde o começo que eu tive que acostumar. E no final das contas, me fez aprender bastante pro futuro. Mas eu com certeza teria sido bem mais fácil ter tido o caminho normal de começar, aprender a errar, aprender com os erros, etc. E aí ficar bom, e aí você começa a aparecer. O meu foi desde o começo. Então meus erros foram todos públicos e as críticas foram mais fortes ainda, obviamente.
Sem dúvida. Imagina a pressão do nome, ainda mais aqui no Brasil, que... Bom, mas no fim você acabou sendo campeão de Fórmula 3, né?
Eu terminei o campeonato em terceiro, né? Eu cheguei a liderar o campeonato quase pela primeira metade do campeonato, comecei muito forte, mas, não tinha consistência ainda técnica, né? Em 2006 isso, né? Não tinha a consistência técnica de colocar todo, sempre classificar na frente, sempre na frente, né? Tive, infelizmente, alguns pontos de má sorte, né? Umas coisas que eu classifiquei bem, que eu acabei tendo o pneu furado, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, obviamente na época eu não fiquei contente com o terceiro lugar, mas olhando para trás hoje em dia eu vejo que foi um resultado muito bom, considerando que o pessoal que estava competindo tinha bem mais experiência. Sim. E era um pessoal que era bem bom naquela época.
Você ganhou 5 corridas esse ano.
Ganhei 5 corridas esse ano, fiz algumas pole positions também, estava sempre no pódio, então foi um ano consistente, mas as coisas que eu não estava ali para frente, eu estava às vezes não terminando também, então era essa consistência é uma coisa que faz muita diferença no campeonato, né?
Nossa, eu não sei porque eu achei que você tinha sido campeão, porque eu lembro das 5 vitórias, eu falei, se o cara ganhar 5 corridas é campeão. Bom, aí...
não, infelizmente o meu companheiro de equipe ganhou mais corrida que eu, então ele ganhou.
Aí você foi para a GP2, né?
Fui para a GP2 em 2007, isso. Foi um ano bem interessante, na verdade assim, o teste de GP2 foi bem complicado, porque naquela época tinha algumas equipes, né? Tinha duas equipes que eram realmente as melhores equipes de GP2, e a gente estava tentando lá com elas e tudo mais, mas o pessoal da equipe que eu acabei correndo em 2008, né? Para 2007 estava tentando correr com eles, que era a Sport, e eles estavam esperando o Timo Glock decidir se ele ou não ia correr de GP2, que estava tendo lá uma chance dele correr de Fórmula 1. Então acabou que ele foi correr de GP2 e eu não tive como correr com eles nessa equipe. Com certeza, o ano de 2007, talvez não tivesse sido campeão, mas teria sido um ano que eu tivesse andado muito bem, aprendido muito mais do que eu aprendi em 2007 com a Arden. Mas mesmo assim, com a Arden mesmo, eu consegui uma vitória logo no começo do ano, na segunda corrida.
Barcelona.
Em Barcelona, e mais dois pódios, um em Monza e outro, agora não lembro exatamente aonde. Então Manicure. Foi em Manicure. Então foi um ano bem vitorioso para um novato. Estava competindo com gente com muita experiência lá. Tinha realmente o pessoal que estava com a GP2 já fazia anos. E, dar pau nesses caras não era fácil. A GP2 realmente é uma categoria super competitiva.
Super. É a categoria imediatamente antes da Fórmula 1, né?
Então foi um ano bem interessante. Aprendi bastante, mas a equipe não era uma equipe que tinha condição de competir pelo campeonato. A gente tinha umas corridas fortes, como a corrida de Barcelona, mas outras coisas muito fracas, que a gente classificou na Hungria, estava eu e meu companheiro de equipe em 23º, 24º, 3 segundos fora da pole. Então,
caramba.
Tinha realmente algumas circunstâncias onde o carro estava muito fora e eu não tinha ainda também o conhecimento técnico para acertar tudo ali sozinho. Claro. Então, 2008 foi o ano que foi o primeiro ano que eu cheguei no campeonato preparado para lutar pelo campeonato, já com conhecimento, com uma equipe boa. Foi o primeiro ano que eu realmente cheguei lá pronto para lutar por um campeonato. E quase deu. É. Não chegou a exatamente dar, mas terminei em segundo o campeonato. E foi um ano que, pô, vou te falar que se tivesse contabilizar azar em resultado, esse ano foi o campeão, com certeza.
É mesmo?
Eu tive 3 pole positions, né, em 10 corridas, o que foi um resultado super bom. Mas, infelizmente, eu não converti nenhuma dessas pole positions em vitória.
Você ganhou em Mônaco e Silverstone, mas você não saiu na pole lá, né?
Em Silverstone saí na pole, mas não ganhei a primeira corrida, que foi a que eu saí na pole. Eu ganhei a segunda corrida que eu saí em quinto. Foi na chuva essa corrida. Em Mônaco eu saí em segundo, atrás do Pastor, e acabei passando na largada e eu ganhei a corrida daí. Mas a corrida de, por exemplo, de Spa, eu larguei na pole, estava indo tudo bem. E quando no pit stop eu acabei levando uma penalização pela equipe ter me soltado. Um pouco de perigo com os carros que estavam entrando no pit lane. Então, e na corrida de Manicur estava liderando também, saindo da pole, mas infelizmente a caixa de câmbio quebrou 2 vezes. Então eu perdi muitos pontos nesse campeonato por falhas que não foram minhas e acabei não ganhando o campeonato. Mas de qualquer forma, automobilismo é assim, tem muita coisa desse tipo.
É lógico.
E, pô, eu curti. Foi um ano que eu estava super competitivo. Teve pouquíssimas corridas que eu não estava competitivo para ganhar. Então, foi bem legal.
Diz uma coisa, Bruno. Hoje, o pessoal fala... automobilismo sempre foi um esporte muito caro. Sempre foi um problema chegar... Chegar na GP2 já é um problema. Imagina na Fórmula 1. Um rapaz hoje, um piloto que sai do Brasil hoje para ir para a Inglaterra para correr de Fórmula 3... Qual é o orçamento que ele precisa para poder andar bem lá, uma equipe competitiva?
Olha, eu acho que na Fórmula 3 hoje em dia, né, Fórmula 3 inglesa, e na Fórmula 3 europeia, né, hoje em dia que está voltando meio que...
Forte.
Agora tem bastante carro e tudo mais, mas ainda não está no mesmo nível que estava alguns anos atrás em termos de competitividade. O budget é mais ou menos 450, 500 mil euros... para poder andar uma equipe boa, e que é muito dinheiro, né, para um ano só. Se você for optar pela melhor equipe, com tudo que você pode, né, gastar, aqui os custos estão mais controlados hoje em dia, porque não tem treino, não tem, né, onde você mais precisa treinar, os caras estão tirando os treinos, porque o custo é muito alto,
alto, né?
Mas você pode gastar 600, 700 mil, dependendo do programa que você faz, o que é realmente muito dinheiro.
2 milhões de reais, mais ou menos, isso.
Mais ou menos isso.
E na GP2 é maior ainda, né? Um milhão é mais de 1 milhão, né?
A GP2 hoje em dia está totalmente exorbitante o custo. Na época que eu corria, o custo de uma temporada era mais ou menos 1 milhão e 100 mil euros. Mas hoje em dia, o custo de uma temporada para as equipes está 1 milhão e 800 para cada piloto. Então é um negócio totalmente fora do normal. A World Series Bahrain tem um budget muito mais em conta, que é perto de 1 milhão também. É caro, mas é um nível parecido. E com certeza...
Pode falar, o carro da GP2 e o da World Series estão ali, Bruno?
Os carros são muito parecidos tecnicamente. O carro da World Series tem um DRS. O carro da GP2 não tem o DRS ainda. Apesar do DRS da World Series não ser o DRS igual da Fórmula 1, né, que é o sistema de redução de arrasto. Mas a grande vantagem da GP2 é que a GP2 anda com pneu Pirelli, e o pneu Pirelli é um pneu especial, né? Um pneu totalmente diferente dos outros pneus, e com certeza para um piloto...
A gente está vendo agora na Fórmula 1.
Como?
A gente está vendo como o Pirelli é especial mesmo.
Com certeza, se você chega com mais experiência do pneu, você vai ter muito mais chance de ir bem mais rápido do que se você vier com um pneu bom, que é um pneu normal, né? Um pneu da Michelin, que é o pneu que eles correm na World Series. Então, essa é a grande vantagem da GP2 hoje em dia. Mas se você olhar o tempo de volta, o World Series é mais rápido que o GP2 hoje em dia, mesmo com menos potência no motor.
Caramba! É complicado isso, né? É complicado. Bom, aí você, 2008, foi fazer teste de Fórmula 1. Como é que foi isso?
É, fiz o teste. Fiz o teste lá com a Honda, né? E foi um negócio que, meio que uma oportunidade que a gente criou. A Honda tava em época de mudança interna e tudo mais, e a gente conseguiu fazer os testes. Até o próprio Lucas de Grassi fez o teste. A gente acabou dividindo nos 3 dias que teve, a gente fez cada um 1 dia e meio. E o meu teste foi super bom. É, os dois foram comparados com o Jenson Button, basicamente. E quando andei lá no terceiro dia, eu acabei ficando 2,5 décimos mais lento que o Jenson, que foi um tempo super bom, considerando que, né, foi o primeiro dia no carro de Fórmula 1, de verdade.
Pô, muito bom, só 2 décimos, impressionante.
É, não, foi bom, né, eu tinha muito mais confiança. O pneu Bridgestone, que é o pneu que eu conhecia também, faz uma diferença grande isso. E a gente, e o carro, né, é um carro natural pra mim e tudo mais, então foi um teste bom. E daí pra frente as coisas estavam parecendo promissoras. É, a equipe se interessou e resolveu que queria fazer outro teste comigo em Jerez algumas semanas depois. E, infelizmente, esse teste nunca aconteceu, porque obviamente a Honda decidiu nesse meio tempo sair da Fórmula 1. Então foi realmente uma falta de timing bem grande.
É, deu azar. Bruno, o que te impressionou mais? Ué, imagino que esse primeiro teste você devia estar bastante nervoso, né? Imagino qualquer um, tu vai ficar muito ansioso quando vai sentar a primeira vez no Fórmula 1.
Tava, mas é interessante, eu tava ansioso, né, mas eu tava muito confiante, né, eu vinha de um ano super forte, uma progressão super boa na minha carreira, então eu tava muito confiante que eu ia conseguir andar bem no carro, entendeu, porque não tinha, no carro era um pouco mais rápido que o carro de GPS que eu tava andando, não é outro mundo. Os pneus eram parecidos, o freio de carbono, então tinha uma experiência razoável por trás ali. E eu achei que eu tinha, quando eu cheguei no teste, eu cheguei confiante que ia dar pra andar bem. Mas você nunca sabe, né? Então, com certeza, a primeira vez que você entra no carro, o carro tem muito mais sistema, muito mais botão, muito mais coisa pra você mexer. E com certeza não usufruí de tudo que tinha pra mexer no carro nesse primeiro treino.
E qual foi a coisa, assim, lógico, tudo num carro de Fórmula 1 deve impressionar, mas qual foi a coisa que te impressionou mais, assim, quando você... nos seus primeiros testes de Fórmula 1?
Olha, duas coisas se destacaram para mim quando andei no carro a primeira vez. Primeiro, motor, né? O carro de GP2 que eu andava virava 10.000 RPM, né? Já é alto para o padrão normal de carro, assim. Mas o carro de Fórmula 1 virava 18.000, né? Então, até você entender o barulho do motor, como você pode usar a caixa de câmbio, né, para balancear o carro nas curvas, demora algumas voltas. E com certeza isso foi uma coisa que me deixou super... Eu fiquei super impressionado. GP2, quando você trocava de marcha durante a curva, ele sempre sai de traseira, um carro muito mais arisco. Esse Fórmula 1, você podia ter muito mais confiança nessa troca de marcha durante curva e tudo mais. E o principal, mesmo vindo de GP2, era freada. Né? O carro de Fórmula 1 para muito mais que o GP2 nas curvas de média e baixa. Nas curvas de alta não é tão grande a diferença, porque o GP2 tem muito downforce, muito arrasto, mas nas curvas de média e baixa, onde a Fórmula 1 realmente tinha outro mundo de performance comparado com o GP2.
É incrível, todo mundo fala, né? O freio do Fórmula 1 é impressionante mesmo.
É impressionante, a desaceleração do carro é impressionante, quanto você pode carregar de freada para dentro da curva, negócio também de outro mundo, é muito legal.
Então, aí a Honda saiu e aí você ficou meio num mato sem cachorro, né, nesse ano, né?
É, foi uma situação difícil, porque a gente não sabia se, como o teste tinha sido bom, a equipe estava ainda interessada e tudo mais. A gente não sabia se a equipe ia continuar ou não. Ele também não sabia se eles iam continuar de alguma outra forma ou não. No final das contas, eles viraram a Brown. Foi uma conversão, um processo muito, muito longo, que acabou que eles não iam testar. Então eles decidiram, né, o que é normal, lógico, optar por pegar o Rubinho, que tem experiência, que eles já conheciam e tudo mais, para correr durante esse ano. O que eles não sabiam, obviamente, que eles estavam saindo direto com um carro que era um carro vencedor.
Que coisa, então, né? Que coisa.
Eles tinham... É, obviamente, eles tinham o medo de pegar um piloto novato e ter que desenvolver o carro. Então, se eles soubessem que o carro era um carro vencedor logo de cara, eles iam pensar com um pouco mais de carinho. Então, afinal das contas, o Rubinho correu em 2009 E eu fui correr de endurance pela Oreca, com o protótipo LMP1.
Isso.
Que foi um ano de aprendizado bem diferente, completamente diferente do que eu tinha feito antes, né? Sempre foi no monoposto. E mesmo esses carros de protótipo serem com bastante downforce, terem bastante downforce, eles são, né, um conceito completamente diferente do carro de Fórmula 1.
Sim. Mas o LMP1, que é o Le Mans Protótipo 1, né? Ele anda muito também, né, Bruno? Ele anda como um GP2, você acha ou não?
Não, não, ele anda muito, ele tem muita potência e tudo mais, mas é um carro pesado, né? Ele pesa quase 300 kg a mais que um GP2, e isso faz muita diferença. O carro tem pneu grande, tem muita aderência, muito downforce, tudo mais, muita eletrônica, mas a eficiência de um carro monoposto leve é muito maior do que um carro desse, né? Você tem muito mais massa para parar, para carregar durante as curvas e tudo mais. E, né, o conceito de suspensão é completamente diferente. O carro de Fórmula 1 tem a roda de 13 polegadas e o pneu com perfil alto. Esses carros de GT, né, e os protótipos, eles têm o perfil baixo, igual o carro de rua, e roda grande. Então, isso já muda completamente a interação do carro com a superfície na pista. Então, é bem interessante.
Ah, isso que eu te perguntar. Muda muito isso, Bruno?
Como?
Isso muda muito, e uma coisa que eu nunca conversei com alguém, o perfil grande, eu sempre achei estranho a Fórmula 1 ter uma roda tão pequena, né, com um pneu alto desse, e você está falando que muda a interação com a pista, né?
Muda sim, né? O carro de Fórmula 1, né? Os monopostos em geral que tem um pneu de perfil alto, a maior parte do trabalho de suspensão é feita pela parede do pneu, né? O pneu faz a maior parte do
trabalho.
Do amortecimento, vamos dizer, das irregularidades da pista. Num carro com pneu de perfil baixo, a suspensão tem um papel bem diferente nesse quesito, porque o pneu ele faz pouquíssima diferença na absorção de impacto. Então, a suspensão tem um conceito diferente, né? A massa das rodas é diferente também. O pneu é muito mais leve do que uma roda grande. No carro, então, com certeza.
O acerto deve ser totalmente diferente, né?
É bem diferente, né? Quando você começa a pensar nas massas não suspensas, essas coisas, você começa a mudar bem o desenho do carro. E a Fórmula 1 tem um conceito, tem uma ideia de mudar para roda grande, pneu de perfil baixo, mas acho que vai demorar um pouquinho para eles acertarem isso.
É. Bom, então, aí você correu de Oreca. Quantas corridas você fez no LMP?
Eu fiz três corridas do campeonato de Endurance, né, do Le Mans Series, que é o campeonato de Endurance, mas não faz as coisas, e mais a 24 horas de Le Mans, que é a grande corrida de Endurance do calendário, né? Então foram quatro corridas durante o ano, que não é bastante, mas foi o que deu para fazer naquele ano.
Então, e aí no final do ano você acertou para ir para a Fórmula 1?
Foi durante o ano que a gente foi fazendo isso. É importante ressaltar que em 2009 mesmo, né, competindo nas coisas que a gente competia com a Audi naquela época com a Peugeot, a gente não tinha nenhuma chance, né? A equipe era, esses carros tinham uma performance muito grande, assim como é hoje em dia, né, a própria Audi, a Toyota, tem uma performance muito mais forte do que as equipes privadas de protótipo. Então, era uma competição bem difícil de estar nesses protótipos, mas nas coisas do Le Mans Series, que a Audi não competia, por exemplo, a gente chegou no pódio duas vezes, o que foi bem legal.
Pô, imagino. Deve ter sido bem legal mesmo. Como é que foi a entrada na Fórmula 1? Como é que foi a conversa? Como é que você resolveu? Como é que vocês resolveram isso?
Bom, a gente sabia que iam ter três equipes novas na Fórmula 1 durante aquele ano, a gente sabia que isso ia acontecer, então a gente começou a negociar com as equipes para ver qual que era o projeto deles, etc., entender quais eram os conceitos e tudo mais. No final das contas, a gente teve um pouco de azar nessa história toda, mas a decisão que a gente fez de ir para a Espanha naquela época era uma decisão bem racional, que era até da Lara por trás. A Lara já fazia carro, né, o próprio carro de GP2. E então ele já tinha uma ideia do que é um carro que competia perto daquele nível de Fórmula 1. E com certeza, dentro das equipes que estavam vindo lá com projetos mais obscuros, né? No caso, a própria Caterham atualmente e a Marussia de hoje em dia, a gente tinha uma confiança maior, vamos dizer, que a Dallara podia fazer um carro melhor.
Lógico. Né? Tem toda a razão. Pensando racionalmente, é isso mesmo.
É, com certeza, a gente sabia que nesse sentido, então a gente confiou que a equipe está bem, os espanhóis pareciam estar com um projeto bom na mão e tudo mais, só que infelizmente isso, né, virou, foi para o vinagre assim que a equipe começou a ter problemas financeiros, né, eles estavam à busca em busca de patrocínios, mas infelizmente eles estavam completamente errados em termos do quanto eles podiam requerer de patrocínios de cada patrocinador e tudo mais. Eles realmente estavam com uma visão um pouco distorcida do que era o mercado para eles.
Não, e o mundo em crise já, né? A Europa mergulhando na crise.
Ah, com certeza, né? Isso é um fator que todo mundo, que era fácil de saber, mas acho que era mais falta de experiência do pessoal que estava fazendo a captação de patrocínio lá. Eles acabaram entrando num buraco muito grande que eles não conseguiram sair. E a gente foi junto, infelizmente. Né? Acabei indo junto com eles nesse problema. E chegamos conseguimos, de alguma forma, chegar em 2010 com o carro para a primeira corrida. Mas, né, obviamente, foi um ano super difícil. Um ano que você não sabia o que você ia encontrar pela frente no carro. Se o carro ia ser confiável, se o carro ia estar com as peças iguais às do outro, se as peças estavam tendo a performance que elas deviam ter. Isso era uma coisa que, né, em Mônaco a gente não tinha peça sobressalente, então se batesse não corria.
Uau.
Coisas desse tipo que foram durante o ano todo acontecendo, e foi realmente um ano bem, bem complicado.
Não deu nem para aprender muito um carro de Fórmula 1, né, Bruno? Porque ele era...
Ah, não deu. Na verdade, o carro da Espanha a gente não conseguia mexer em quase nada, porque não tinha mola diferente, não tinha nada para fazer acerto no carro. O que a gente mexia sempre era pressão de pneu, um pouquinho aqui de barra, de anti-rolagem, mas as barras também não estavam muito boas. E a gente tinha um problema muito grave de distribuição de peso configuração aerodinâmica, né? O carro era muito limitado na parte da frente da configuração aerodinâmica. Então, basicamente, você sempre andava com a asa da frente no máximo. Só que não era longe do suficiente para ter um balanço decente no carro.
Entendi.
Então, para corrigir isso, você precisava pôr a distribuição de peso um pouco para trás para poder compensar pela falta de aderência na frente. E isso fazia um carro, não só um carro... que saía de frente de qualquer jeito, porque não tem como corrigir tudo, mas um carro super arisco no limite. Então era um carro bem difícil de pilotar, além de não ter muita aderência. Oh, então era interessante.
Nossa. E que coisa, né? Um carro feito pela Dallara, que, como a gente falou agora há pouco, super experiente, fazendo carro há tantos anos, né? Dallara tá desde sempre, né?
É, mas na verdade, assim, o carro ali era um carro que parou de ser desenvolvido em dezembro de 2009. E, enfim, a Dallara não terminou o desenvolvimento do carro. Tinham pacotes aerodinâmicos, pacotes mecânicos prontos para vir para o carro, mas a equipe optou por não pegar esses pacotes da Dallara. Tinham problemas lá, problemas internos com a Dallara por causa da situação financeira. Então acabaram que, né, essas coisas sempre acabam em desencontros e não tem muito o que fazer.
Lógico.
Infelizmente a gente acabou pagando por isso.
Lógico, lógico. Bom, aí eu talvez você tenha, depois disso, tido uma oportunidade boa, que foi a Lotus, né?
Foi...
Renault, né?
Bom, efetivamente, chegando no final de 2010, a gente tava meio que a pé, né? Depois daquele ano, eu já sabia que o negócio ia ser meio difícil de conseguir outras chances na Fórmula 1. Foi um ano que, infelizmente, a falta de performance do carro e estrutura da equipe refletiu na minha imagem na Fórmula 1, pesado.
É mesmo?
Então, super, uma coisa que totalmente fora do seu controle, e acabou refletindo muito grande, muito na minha imagem na Fórmula 1, e então eu estava meio que sem chance na Fórmula 1 completamente. E foi por um golpe de sorte que o empresário tinha um bom relacionamento com o Eric Boullier na Lotus. E ele e o Eric falou assim, olha, se você quiser, pode ser nosso terceiro piloto, mas né, não tem nenhuma promessa, efetivamente não tem nenhuma chance assim no futuro próximo de correr. Lógico. Na verdade, assim, meu raciocínio junto com o meu gerenciamento foi, bom, a gente não tem, se não tiver na Fórmula 1, não vai estar na Fórmula 1 com certeza, hein, depois. Lógico. Então, se não tiver lá dentro agora, não vai ter chance. Lógico. Então, a gente aceitou essa chance para ver o que ia fazer, começou a pensar em outras coisas e tudo mais, mas, obviamente, logo o Kubica teve o acidente dele, e isso já, né, colocou o ano naquela confusão que foi toda, e eu acabei, né, com o Nick Heidfeld tendo performance abaixo do esperado pela equipe, eles acabaram me colocando lá nas últimas 8 corridas do ano, que foi, vamos dizer, um desafio razoável. Vou tentar no meio de uma temporada de Fórmula 1, sem treinar, sem experiência, com pneus novos, etc. Assim, realmente foi um desafio bem, bem interessante, mas, enfim, foi um ano que eu... Foi a oportunidade que eu tive para demonstrar o que eu sou capaz de fazer nessas circunstâncias. Eu estava sempre bem nas classificações, mas sofria um pouco durante as corridas pela falta de experiência com os pneus, com certeza.
Sim, sim. Mas você andou bem, eu achei que você andou bem. Você estreou, foi lá em Spa, não foi?
Em Spa, a estreia de Spa foi muito boa, foi obviamente condições mistas, então um pouco difícil para todo mundo, mas classifiquei em sétimo, logo nessa primeira classificação, e a gente teve, foi um ótimo resultado, estava na frente do Alonso, na frente do Schumacher, na frente de pilotos que estavam, que obviamente são pilotos fantásticos,
lógico,
né?
Lógico. E Bruno, você em sétimo ali no grid, com esse pessoal famoso, com o Alonso atrás, com o Schumacher atrás, e você, primeira vez realmente num carro de Fórmula 1, porque a Espanha mal era um carro de Fórmula 1, cá entre nós, né? Imagina a sua adrenalina ali no grid, quer dizer, uma coisa bem forte mesmo, né? Talvez ali você sentiu o sonho começando a se realizar, não?
Foi um negócio meio complicado, né? Porque ali o que eu tava mais sentindo era a falta de quilometragem no seco com combustível. Eu nunca tinha andado com um carro com o tanque cheio, no seco. Durante os treinos estava sempre chovendo, então a gente não conseguiu andar no seco e a corrida começou no seco. Então eu cheguei lá sem ter essa experiência e eu acabei não aquecendo freio suficiente durante a volta de apresentação, né? Não estava habituado com isso e tudo mais, e acabou que eu na primeira freada não consegui parar o carro o suficiente, nem freio tarde, freio durante no lugar certo, mas não forte o suficiente. E acabei, né, tocando com o Oger Soares e isso estragou minha corrida efetivamente, além de receber uma penalização depois. Mas foi, enfim, foi infelizmente um péssimo início de corrida lá. Mas depois disso, né, tive um bom ritmo e tudo mais. Só que, realmente, chegar lá nessa circunstância foi complicado. Mas, obviamente, logo na próxima corrida em Monza, já consegui fazer meus primeiros pontos na Fórmula 1, classifiquei entre os 10 primeiros de novo. E foi um negócio que eu curti bastante.
Imagino. Você sofreu quase sempre por causa da falta de experiência, né? Porque começando muito tarde, sempre a primeira vez, complicado isso, né?
Eu acho que até, talvez depois de 2008, a falta de experiência foi mais por não ter oportunidade mesmo do que por qualquer outra coisa, né? Experiência técnica eu tenho bastante. Obviamente 2010 não foi um ano que agregou muito nesse sentido, mas se eu tivesse tido pré-temporada, né, a mesma estrutura dos outros pilotos, com certeza eu teria tido um ano consistente. É um carro que, na carro da Lotus, era um carro que eu conseguia sentir bem, então era mais fácil de atingir o limite do carro e tudo mais, apesar de não ser um carro competitivo na segunda parte da temporada. Era um carro que eu estava, em geral, tirando o melhor dele. Então, ia ter sido um ano que seria normal e provavelmente teria me dado uma chance boa de continuar para o ano seguinte.
Bom, aí no ano seguinte, Williams.
Foi a Williams.
Williams.
Com certeza foi um ano bem interessante na Williams, né? Foi a primeira vez que eu tive um ano inteiro na Fórmula 1, né? Propriamente dito. Isso. Infelizmente, a gente tinha um terceiro piloto que estava lá com grandes interesses da equipe, né? De colocar ele para frente. E ele estava andando exclusivamente no meu carro nos treinos de sexta-feira.
Isso.
E esses treinos que eu perdi acumularam para ser mais ou menos 30% dos treinos que a gente teve no ano. É, então, é. Num ano onde do primeiro até o 15º, às vezes tinha, nas corridas mais próximas, tinha 8 décimos, 7 décimos, né? Às vezes do 5º até o 15º tinha 3 décimos, né? Qualquer diferença de performance ia fazer você ficar lá para trás, e foi isso que aconteceu efetivamente. O ano inteiro sofrendo bastante com falta de treino, né? Nunca chegava na classificação com uma ideia boa do que o progresso da pista era, em termos de temperatura, em termos de como a pista estava emborrachando, como é que a pista estava fazendo o carro se comportar quando estava melhorando ou piorando. Enfim, toda essa experiência, e com uma diferença de tempo muito pequena entre os carros, acabou me prejudicando bastante. E eu tive ótimas corridas, né? Durante todo esse ano, a maioria das corridas que eu tive foram muito boas, sempre coisas de recuperação, sempre acabei marcando ponto em 10 corridas, e algumas coisas muito legais no molhado e tudo mais. Mas, enfim, com certeza, a não ter tido a grande... Todos os treinos que eu precisava me prejudicou bastante.
Imagino que sim. Deixa eu perguntar uma coisa, porque eu já perguntei isso para um monte de gente, ninguém sabe. De onde surgiu esse Toto Wolff? Esse cara, do nada, apareceu lá na Williams, tipo, mandando. Né? Esse, inclusive, o Bottas é piloto dele, né?
É, o Bottas é, ele é um dos empresários do Bottas. Na verdade, assim, o Toto, ele é um acionista da equipe há muito tempo, né? Não é recente isso, mas ele é um acionista da equipe há bastante tempo. Mas no começo de 2012, o Adam Parr, que era o
presidente,
né? Não o presidente, ele era o diretor da equipe. Uhum. Ele acabou sendo despedido da equipe por problemas que eles tiveram lá. E a equipe elegeu o Toto Wolff para basicamente assumir o cargo do Toto, do Adam Parr. Então, foi mais ou menos assim que o Toto entrou na equipe, nesse papel ativo, né?
Engraçado, porque é um cara que, como você falou, ele já estava lá na equipe, mas ele não é um cara técnico, né? Ele não é um cara que conheça Fórmula 1, conheça automobilismo, um cara que sabe dar palpite no carro, ou eu estou enganado, ele sabe essas coisas?
Não, o Toto, ele é piloto, né? Ele é próprio um piloto, não é piloto profissional, mas é um piloto. Ele gosta muito de corrida, ele é super, super entusiasta assim, com automobilismo e tudo mais. Mas, na verdade, sim, você não precisa saber tudo de automobilismo para estar nesse cargo gerencial da equipe, né? Mas é um cargo muito mais de business, etc., para a equipe, de negócio e tudo mais. Mas com certeza, se conhecer automobilismo ajuda bastante e tudo mais. Ele chegou lá com as ideias que ele tinha de como mudar a equipe, como trazer a equipe para frente, e ele, obviamente, aplicou as ideias dele.
Bom, acabou o ano, e agora você foi para o Campeonato Mundial de Endurance, né?
Isso, estamos no WEC.
E WEC, isso, WEC. Esse nome, não sei se é legal, se não é, parece legal. WEC, realmente, é fácil de lembrar, pelo menos.
É mais fácil de falar do que World Endurance Championship.
É verdade. Aston Martin, que é, pô, mais conhecida que isso, não tem. E, pô, logo de cara já fizeram pole e já ganharam corrida.
Não, foi realmente... Pô, primeiro, né, o próprio negócio com a Aston Martin...
Foi isso?
Isso foi muito legal, porque a gente saiu... Acabou... Né, as chances da Fórmula 1 acabaram esvaindo-se um pouco tarde, né? A gente estava em negociação com as equipes mas...
Até já te perguntar.
No final das contas, a gente viu que as oportunidades que existiam lá de verdade eram oportunidades que... Não iam valer a pena. Era ir para trás na Fórmula 1 e Bem honestamente, eu sempre curti muito correr, sempre tava, me divertia, mesmo com a pressão, com toda a parte difícil, era sempre positivo. E nesses últimos 3 anos de Fórmula 1, com as dias que as coisas foram para mim, né, primeiro numa equipe muito ruim, depois chegando lá no meio do ano perdido, e depois perdendo treino, tendo um ano onde todo mundo esperava tudo de mim, mas não me dando tudo. Eu não estava curtindo mesmo, estava realmente odiando a experiência, porque eu sabia que não era um negócio justo, mas de qualquer forma a expectativa era a mesma. E isso estava me deixando muito, muito desapontado com as coisas. Mas enfim,
imagina.
Eu sabia que para ter mais um ano desse lá para trás, só participando, já não valia a pena. Então eu decidi que essas oportunidades que existiam não valiam a pena. E que eu queria voltar a vencer corrida, voltar a estar na frente, que era o que acontecia antes da Fórmula 1.
Mas Bruno, não chegou a ter a oportunidade, por exemplo, na Force India?
Essa oportunidade da Force India foi uma coisa que apareceu sólida de verdade no começo, depois as coisas ficaram um pouco mais no ar. Enfim, lá na Force India tem muita pressão, muita oposição política dentro da equipe, né, do pessoal que manda. Então, enfim, lá é um negócio muito, muito complicado e acabou que eles escolheram o Adrian Sutil, que estava fora da Fórmula 1 por um ano inteiro. É. Então, quer dizer, é uma decisão bem diferente do que todo mundo poderia imaginar.
Bem diferente mesmo. Bem diferente.
Então, com certeza você vê como as coisas são. Enfim, de qualquer forma, a gente pegou e decidiu que era a melhor opção, era... e fazer outra coisa, mas ficou um pouco tarde, porque nessa altura do campeonato, a maioria das equipes boas de todos os campeonatos, né, em campeonatos competitivos, estavam meio que cheias. E a partir disso surgiu essa oportunidade na Aston Martin, que foi um negócio que a gente fechou esse negócio em 3 dias, do primeiro dia que a gente ouviu falar disso até o dia que a gente fechou o contrato, foram 3 dias. Então foi totalmente assim, a gente viu que era um negócio legal, viu que era uma chance de ganhar, a equipe estava indo bem no final do ano passado, então a gente pegou e assumiu esse risco, né? Não sabia se ia ser uma equipe boa ou não, sem testar com eles e tudo mais, mas fechamos com eles logo, logo. E aí fomos correr com eles e, pô, está sendo um sucesso fantástico. O carro é muito bom, é uma equipe profissional, uma equipe que cresceu super rápido esse ano, né? De um carro ano passado já estamos com 4, vão ser 5 carros para Le Spa e Le Mans.
Caramba!
Então, enfim, são coisas que a gente está aprendendo e tudo mais. A equipe está mudando bastante, então, obviamente, vão ter alguns momentos mais difíceis durante o ano. Mas, pô, não dá para começar melhor do que com pole e vitória.
É, não dá mesmo. Isso que eu ia falar. Não tem como começar melhor que isso. Foi em Silverstone agora, dia 14 de abril. E a próxima é em Spa, né?
A próxima é em Spa. Na semana que vem, já. No próximo final, não nesse final de semana, no próximo. E, pô, não vejo a hora de correr em Spa, uma das minhas pistas favoritas. Spa e Suzuka são minhas pistas normais favoritas. E, infelizmente, a gente vai pro Japão, mas não vai correr em Suzuka, a gente vai correr em Fuji. O que é uma pena, eu adoraria ter correr em Suzuka esse ano também, mas vai ser Fuji.
E o pessoal vai poder ver, porque nós vamos colocar o link da internet. Evidentemente não passa ao vivo na TV, porque a corrida é longa. Mas nós vamos colocar link, né? Então quem quiser ver o Bruno agora em Spa, uma, 2 horas antes da corrida, a gente coloca link no site, lá no Auto Racing, para o pessoal assistir, dá para ver a corrida inteira ao vivo.
Show de bola. O negócio da transmissão online é muito legal, porque realmente não são todos os lugares no mundo que tem a transmissão da corrida. No Brasil, né, o pessoal não conhece o WEC, né, não conhece o Endurance muito bem, pouca gente conhece Endurance, até fiz um guia para o Endurance para colocar no site e tudo mais, então o site está em reforma agora, logo logo vai estar no ar e a gente vai poder, o pessoal vai poder fazer o download do guia e ter isso aí para entender como é que são as coisas, quem são as equipes, os carros, quais são as diferenças, etc. Acho que vai ser legal para o pessoal entender um pouquinho mais.
E Bruno, hoje em dia... Porque antigamente, corrida de endurance, você não podia andar muito no limite, que os carros eram mais frágeis, quebravam muito. Hoje em dia, 60 aí é pau mesmo, ou tem uma programação da equipe, ó, você tem que andar nesse tempo, não adianta querer andar muito mais rápido que isso. Como é que é hoje? Como é que é a estratégia numa corrida de endurance?
Não, hoje em dia é pau. É pau. O tempo inteiro você está andando sempre no limite do teu pneu. Ah. A única coisa que você tem que ser bom é consumo de combustível.
Ah.
Também, obviamente, né, pneu. Se você for um cara muito agressivo, você vai destruir teu pneu e você vai acabar sendo mais lento durante o seu turno.
Que é umas 2 horas, mas, né, Bruno?
Depende. Lá em Silverstone o turno tá sendo de 1 hora, porque todo pit stop tinha que trocar o pneu. Né? A degradação de pneu estava muito alta em Silverstone, então como tinha que trocar de pneu, era mais fácil trocar de piloto também, caso a estratégia precisasse por algum motivo. Então, foi mais ou menos por aí que a gente fez a estratégia, mas numa corrida como Le Mans, nessas corridas mais longas de 24 horas, você acaba ficando 2 horas dentro do carro.
Fica, né?
Bom, fica bastante.
Bom, vai ter também no Brasil, em São Paulo, aqui em setembro, 1º de setembro, a segunda vez, no ano passado já teve, né? Então você vai correr aqui em Interlagos.
Vou correr em Interlagos, não vejo a hora de correr. Foi a coisa mais interessante de Interlagos é que eu nunca corri Interlagos antes da Fórmula 1. Então, eu só corri Interlagos de carro de Fórmula 1. Nunca corri de corrida efetivamente com outro carro.
Que coisa isso, hein?
Para um piloto brasileiro é interessante, né? Tenho pouquíssima experiência efetivamente em Interlagos. Mas, com certeza, vou chegar animadíssimo para essa corrida de Endurance. E se Deus quiser, vamos poder vencer também aí no Brasil.
Bruno, uma hora você falou que seus dois circuitos preferidos são Spa e Suzuka. Eu já imaginava que sim. Mas você conhece também Le Mans, que você já correu lá. Você colocaria Le Mans entre os prediletos?
Olha, eu acho que a minha experiência com Le Mans no carro da Oreca foi uma experiência um pouco complicada. A gente teve que tirar muito downforce do carro. Para o carro ficar um pouco mais rápido de reta. Então era um pouquinho assustador, efetivamente, a experiência. Não pela velocidade nas retas, efetivamente, porque isso não é o mais difícil, mas por causa das curvas de alta que tem na parte final da pista, onde o carro estava muito solto, o carro era muito arisco nessas curvas. Então eu não estava curtindo muito o Le Mans, estava sempre com o pé um pouco atrás. E com certeza esse ano eu vou curtir bem mais do que foi naquela última vez, mas é uma pista difícil. O mais difícil de Le Mans é que a pista é muito longa, então você faz o tempo de volta de 3 minutos e pouco, e isso meio que faz você, é difícil você entrar num ritmo em Le Mans, né? Durante os treinos você faz 3 voltas e acaba o seu tempo de treinos, tem que passar o carro para o seu companheiro de equipe. Então realmente é importante chegar em Le Mans já meio que pronto com o carro, conhecendo muito bem o carro, para chegar lá e saber onde que são as freadas logo de cara, para você chegar meio que no limite do carro o mais rápido possível e daí melhorar um pouquinho. Então essa é a grande dificuldade de Le Mans, a falta de treino, a falta de quilometragem, que as voltas são muito longas.
São longas, né? A pista, se não me engano, ainda tem aqueles 13 quilômetros, Bruno?
É uma pista de... Eu não sei exatamente qual que é o comprimento da pista, mas a pista tem umas retas muito longas. Você passa o tempo inteiro lá, 290 com esses carros, né? 280, 290 com esses carros, e com os protótipos a 340, por aí. Então é um negócio bem rápido.
É bem rápido mesmo. E esse negócio também de andar várias categorias ao mesmo tempo, imagino que à noite deva ser um suplício isso, né? Porque você só vê farol atrás, você não sabe que tipo de carro é.
É, com certeza, uma das piores experiências que eu tive com isso foi lá em Sebring, que foi a primeira coisa que eu fiz com a Aston Martin. Uhum. A pista de Sebring é muito estreita e muito sinuosa, então é difícil para os protótipos, para os carros que vêm te ultrapassarem. E você não sabe se são os carros mais rápidos, mais lentos, se era do box, enfim, você não tem noção de quem é que tá atrás de você, à noite, pessoalmente. É. Alguns carros têm um farol muito forte, então acabam te cegando um pouco. É uma experiência bem interessante lá em Sebring, e depois disso lá em Silverstone foi super tranquilo. Comparado com Sebring, Silverstone foi super tranquilo, tive só um momento lá que eu encostei com outro carro, mas, pô, com certeza à noite o negócio é muito mais complicado, em Spa... A corrida vai terminar anoitecendo, mas não à noite, efetivamente. Então vai ser um pouco já uma experiência com isso. Agora, com certeza, Le Mans, né, pelo menos Le Mans, as retas são mais longas, então você tem mais tempo para deixar os scouts passarem, se você se precisar, ou para ultrapassar, enfim. Mas nas pistas curtas, estreitas, como, né, Sebring, o negócio é muito complicado.
Imagino que seja mesmo. Eu sempre pensei isso, como é que os caras fazem à noite, né, que a pista não é iluminada, né?
Não, na verdade não. Acho que nenhuma pista dessas são iluminadas. Talvez ilumine o Bahrein, mas eu acho improvável. Mas de qualquer forma, à noite é muito difícil distinguir que carro é qual. Você só vê quando o carro está bem em cima de você quem que ele é. Alguns carros são, né, principalmente os protótipos, o Audi, o Peugeot, são muito mais rápidos que você. A diferença de velocidade é muito grande, principalmente em curva de alta. Então você fica sempre meio que...
O pé atrás, né?
Desculpa, é atrás, você tá sempre preocupado com quem que vem. Se você tem duas, três voltas livres a cada hora que você corre, já é um bom resultado.
Não, e a única pista que você não conhece dessas que você vai correr esse ano é Fuji, ou você conhece já Fuji?
Não conheço, Fuji é a única pista nova para mim. Mas Fuji é uma pista que, né, dá para você brincar bastante no simulador e tudo mais, é uma pista que não é tão difícil de aprender. Ela é uma pista bem larga também, tudo mais, então acho que vai dar para aprender melhor quando chegar
lá. Tem uma reta gigante também, né?
É, com certeza. Isso pelo menos ajuda bastante nesse negócio da ultrapassagem dos carros dos protótipos.
Bom, é isso aí. Bruno, muito legal, não tem nem o que falar. Acho que o pessoal deu para acompanhar você desde o começo aí. Acho que muita gente, eu mesmo não sabia de um monte de coisa que você contou. E a gente torce muito aí por você. Tem uma torcida gigante aqui no Brasil, em todo lugar, no site, no Twitter, em todo lugar. Vai estar todo mundo acompanhando. E nós vamos... E agora, por causa da internet, dá para acompanhar. Se fosse alguns anos atrás, a gente só podia contar as coisas. Agora dá para ver, né? Porque... todas as corridas vão ter transmissão ao vivo pela internet, então o pessoal vai poder te acompanhar e a gente espera que você se divirta, goste, pô, e bem, nem precisa falar, já começou indo bem, tomara que continue assim, né?
Se Deus quiser, não, se o pessoal tiver paciência para ouvir nossa uma hora e pouco de conversa, vai ser super legal, tem bastante coisa aqui, com certeza a gente não conversa muito a respeito, e acho que é interessante. Obrigado pelo espaço, e pô, se Deus quiser, vamos continuar com um bom sucesso, vamos continuar lutando pelo campeonato esse ano. É um negócio bem diferente do que eu já fiz antes, mas felizmente começamos bem, e os adversários vão vir para cima com certeza agora nas próximas corridas, porque a disputa ali é bem
feroz, né? Os seus adversários... mais próximo, o que é? Ferrari, Corvette?
A Corvette a gente viu andando lá em Sebring, eles estavam com um ritmo muito bom, então quero ver como é que vai ser quando eles correrem em Le Mans. Eles só vão correr contra a gente em Le Mans de novo, mas enfim, eles já vão chegar fortes lá, mas cada carro tem suas vantagens e desvantagens. A Ferrari, por exemplo, tem um consumo de combustível fantástico.
Ah, é?
Eles têm realmente um consumo de combustível muito bom. A Porsche tem uns pneus diferentes, a Porsche tem boa potência de motor também. A gente tem um carro muito bom, não dá para falar nada do nosso carro realmente é um carro bom no geral, a gente tem bastante downforce, então ajuda bastante no consumo de pneu e tudo mais. Mas enfim, cada carro tem as suas vantagens ali, desvantagens, e isso meio que no final das contas nivela o tempo de volta.
Então tá bom, quanto pesa o carro, Bruno?
Ah, o Aston tá pesando 1.200 quilos, né? Um gordinho.
Então tá. Bruno, muito assunto. Vamos nos falar de novo esse ano, né?
Vamos sim.
Está combinado de falar de novo. O pessoal vai reclamar. Esse papo nosso de uma hora e pouco, você vai ver. O pessoal vai escrever lá nos comentários. Pô, podia ter ficado 3 horas. O pessoal... só não brinca, não. Bom, então.
Quero só ver.
Vamos combinar, a gente se fala outras vezes durante esse ano, sei lá, pra ver como é que você tá indo, o que você tá achando.
Beleza, combinado.
Alô.
Valeu, um abraço.
Um abração, tchau. Time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes.
taken my bow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no